CO do NSC que bate pelas ruas, mas CO do sol que só se esconde ao chegar da lua. Se é a minha, se é a sua, se é a nossa solidão. Imagine a do Baldomero, a do Cadeão, Siridião. Eu sei que a dor ali é bem maior, decepção. Pedir mão nas quebradas de Maceió, mas sem vocês me sinto só. Se eu for pra ir rolar confronto, sem vocês não sei viver. Maceió é tudo e pronto.
Fala, Anderson, como é que você tá, meu velho? Beleza?
Beleza no Brasil em agosto de 2022, que é quando a gente está gravando aqui. Não sei se a gente vai estar 100% não. Mas, enfim, estamos bem, saúde. Bom dia, boa tarde, boa noite, bom momento para quem nos escuta também. Espero que estejam bem, né, com a vírgula, seja sonora ou não, né, do momento histórico que a gente vive aqui no Brasil. Mas vamos lá, tem muita coisa para falar, inclusive, sobre os nossos problemas localizados.
A gente está gravando esse programa na noite da entrevista do Lula no JN. Se tudo der muito errado, a gente não deve falar da entrevista, deve falar só do cenário alagoano. A intenção aqui é que a gente fale de três assuntos, né? Que a gente converse um pouco sobre uma matéria que saiu no Globo falando sobre a polarização nacional que veio para o cenário local entre o Renan Calheiros e o Arthur Lira, com o Collor no meio. A gente vai falar um pouquinho também sobre uma polêmica envolvendo o senador e candidato a governo do estado, Rodrigo Cunha, no jogo do Asa. E vamos falar também um pouco de outra polêmica, que foi envolvendo a candidata a deputada estadual, Teca Nelma, e o também candidato a deputada estadual, Antônio Albuquerque. Acho que essa conversa tem um pano de fundo um pouco mais profundo. Anderson, então, vamos começar falando sobre a matéria do Globo? Então, essa semana saiu uma matéria no Globo, o nome da matéria é do Bernardo Melo. E o nome da matéria é Polarização, Lira, Renan e Collor bolsonarista. Por que a eleição de Alagoas é a mais nacionalizada do Brasil? Você chegou a dar uma olhada nessa matéria? O que é que você achou?
Assim, ela dialoga bastante com algumas coisas que a gente comentou no episódio passado, né, de como isso se constituiu, a importância de Lira e Renan, né, especialmente na esfera nacional, enfim. O quanto Lira e Collor já foram base dos governos petistas, enfim, tem um resgate bem interessante de como isso funcionou. E, na verdade, eu acredito que é uma série, acho que do Bernardo mesmo, do Globo, sobre as eleições estaduais, né? Então, ao longo dela, falam do Acre, Maranhão, Sergipe, Tocantins, enfim, tem os links para outros lugares também, né? Eles fizeram um mapeamento da situação de cada estado para apresentar como está a situação eleitoral, enfim, quem são os concorrentes, os índices ligados ao estado, né? Por exemplo, em população, IDH, rendimento mensal per capita, aqui R$ 777,00, no caso de Alagoas, enfim, matrícula de ensino fundamental, leito do SUS, né? Então, bem interessante, porque tem até um infográfico com eleições anteriores, principais candidatos e tudo mais. E aí traz muitas das coisas que a gente já comentou no episódio passado, mas aí toca também em algumas outras que a gente não chegou, sim, talvez porque a gente nem lembrasse ou não tenha se aprofundado nisso, né? Eu pode falar daqui a pouco, mas um desses exemplos é a questão da Braskem, né? Que tem um ponto aqui bem interessante também sobre isso e o quanto a disputa política também tem a ver com o crime da Braskem em Alagoas, especificamente em Maceió.
Pois é, esse foi um dos temas que a gente acabou não entrando muito no assunto quando a gente conversou da última vez, né? Eu separei aqui alguns pontos da matéria que eu acho que sintetizam um pouco esse cenário mais amplo da eleição alagoana, né? Um deles, logo no começo, o Bernardo Melo faz uma síntese, né? Que é: Lira lançou ao governo o senador Rodrigo Cunha, crítico notório dos Calheiros, e obteve para a candidatura o apoio de Luciano Barbosa, antigo vice de Renan Filho e atual prefeito de Arapiraca, segunda maior cidade alagoana, contemplada nos últimos 2 anos com 105 milhões de emendas de relator, chamado orçamento secreto, manejado pelo presidente da Câmara. Renan, por sua vez, atraiu para a chapa de Dantas o vice-prefeito de Maceió e ex-governador Ronaldo Lessa, que rompeu com o prefeito João Henrique Caldas, aqui conhecido como JHC, aliado de Cunha e Lira. O MDB lançou ainda a ex-mulher de Lira, Juliane Lins, com quem tem um histórico de brigas judiciais, como candidata à Câmara. Ou seja, ele, nesse ponto, ele já faz um apanhado geral dessas brigas internas e interstícias da política alagoana, né? Eu tenho lá minhas questões de se é alagoano ou se é muito mais comum do que a gente imagina esse personalismo, né? Esse toma lá da cá, né? Essas relações que vão mudando de um lado para o outro, né? Uma coisa que ele acaba não colocando, ele fala da questão das emendas do relator, mas ele não cita qual é o partido do Luciano Barbosa, né, na matéria, quando fala que ele mudou de lado, e também não fala exatamente qual é a posição nesse momento do JHC, né? Que a gente não sabe exatamente qual é a posição do JHC nesse momento também, né?
Sim, tem, assim, né, tem a proximidade com o Rodrigo Cunha, mais até do que o Arthur Lira, mas, assim, está ocorrendo, né, uma limpeza dos cargos comissionados na Prefeitura de Maceió neste mês de agosto, né? Então, já foram embora os do Colo, já foram alguns dos ligados à família Caldas, um ou outro já saiu também, e esta semana estão saindo os do Cabo Bebeto, né, que é bolsonarista, enfim, da chapa do Fernando Collor também. Então, a gente tem aí um processo de mudança e também, né, a situação do PSB, como é que fica, né, de para onde vai. Já conversou também, você falou do Luciano Barbosa, teria sido interessante realmente colocar uma frasezinha, explicar um pouco melhor, né, para além do antigo vice de Renan Filho e atual prefeito de Arapiraca, ainda é do mesmo partido que o Renan Filho, por conta de tudo que aconteceu na eleição passada. Então, realmente, né, tem essas questões, mas acredito que talvez vá muito na direção de como os textos sobre outros estados estão sendo construídos, né, que pode ser realmente algo mais ligado ao formato, ser mais sintético, mesmo apresentando todas as diferenças e tal, do que conseguir se aprofundar mesmo. Acho que deve ser um formato para a série que ele ou o jornal escreveu agora sobre as eleições estaduais.
É um pouco sobre esse humorismo do JHC. Domingo, quase todas as lideranças políticas estavam em Arapiraca, né? Cada uma fazendo seu comício num canto. Inclusive, o pessoal daqui de Itaipu estava num lugar e estava voltando para casa, encontrou um outro pessoal numa outra comitiva de outro lugar, se buzinaram e tal, foi engraçado. Mas o meu ponto é que o irmão do JHC é candidato a deputado federal.
Isso,
inclusive com a sigla... É, exatamente, né? Mas no... o slogan parece que inclusive é JH, mas é um A, na verdade, né?
Isso é um H aqui... fechadinho. Na verdade, é um A aberto no início, né? Mais fechado.
O primeiro ponto é o JHC foi o candidato federal mais votado na última eleição, né? Então, o primeiro ponto é se o JHC, será que ele vai conseguir transferir os votos para o irmão, né? Acho que nessa dinâmica com o PSB nacional, de ele ficar em cima do muro ou não apoiar alguém, saída do irmão, acho que a minha pergunta era se ele iria subir mesmo no palanque. E a questão é que ele subiu no palanque, ele estava em Arapiraca domingo, falando, tentando relacionar o nome dele com o do irmão. Mas nome para federal e para governo do estado foi um silêncio nesse palanque, né? Então, esses sujeitos ali não estavam defendendo no palanque nem o nome de Rodrigo Cunha, nem o de Paulo Dantas, nem o de Lula, nem o de Bolsonaro. O discurso nesse palanque era o de vamos fazer para Alagoas. Quem tiver para Alagoas, a gente vai fazer para Alagoas. Então, eu não sei até onde o próprio JHC não já se afastou, pelo menos por enquanto, do Rodrigo Cunha. Né? Foi a sensação nesse palanque domingo em Arapiraca.
É um bom apontamento, né? Porque a gente falou no episódio passado sobre as candidaturas, né, que não querem partir para polarização nacional e tal, dizer nenhum nem outro, veja, né, continuamos como terceira via, mesmo apoiados por Lira de um lado ou Antônio Albuquerque de outro, né, no caso do Rui Palmeira, mas esse ponto do JHC para definir até a vida política dele, né? Normalmente o prefeito de Maceió consegue ser reeleito ou reeleita, mas depois tem um pouquinho de dificuldade para se reencontrar na disputa política, né? Eu comentei isso também no episódio passado. Esse momento, nesses movimentos dele podem ser decisivos também, pensando mais à frente, em outras possibilidades de mandato, porque, enfim, né, mesmo ele sendo reeleito, ele pode ser ou deve ser o nome da vez daqui a 4 anos ao governo, né, com a reeleição. Ele poderia, sair do mandato e pensar em outro rumo, seja para Senado, que são 2 vagas, ou mesmo para o governo. Então, deve ser isso também que ele deve estar pensando, né? Pelas pesquisas até agora anunciadas, ainda que a maioria delas apontando uma quantidade grande, né, de indecisos, mais de 50% das pessoas entrevistadas, mas ainda assim não se vê um crescimento do Rodrigo Cunha para chegar ao segundo turno. E aí, né, de novo, né, uma probabilidade, a partir do que você falou, Mero, né, além do que a gente já falou, né, do PSB não ter entrado na coligação do Rodrigo Cunha, né, que é do União Brasil, e também isso está sendo medido pelo pessoal do JHC, né, talvez focar no irmão para deputado federal e meio que na disputa para governo apoiar, né, pela proximidade pessoal, mas ser algo muito pontual, né, não ser uma militância real de transferir o que foi a militância para a candidatura para a prefeitura, agora para a candidatura ao governo do parceiro político, né? Vamos ver como é que vai ser, especialmente, né, quando começarem, como isso vai aparecer no horário eleitoral gratuito, né, que começa dia seguinte que a gente está gravando, porque inclusive eu fui olhar o Twitter, né, a mídia social que eu mais uso, do Rodrigo Cunha, e ele sempre usa os dados referentes a Maceió como algo nosso. Então, se tiver mesmo esse afastamento, seria provavelmente teria que forçar uma mudança de linguagem da campanha do Rodrigo Cunha até aqui, que é basicamente bater no governo do estado, mas destacar os feitos de Maceió, como fosse uma bolha frente a esse, o que seria, né, um suposto desgoverno estadual. Então, é algo mesmo para a gente observar, especialmente nessa primeira semana de campanha também, nos meios de comunicação tradicionais, né, rádio e TV.
Mas por falar em ex-prefeito de Maceió que entrou no limbo político, a matéria também traz uma aspa do ex-prefeito Rui Palmeira, que é um dos candidatos ao governo, que é falando sobre essa disputa entre o Renan Calheiros e o Arthur Lira, né? Ele diz: "Ficam que nem dois meninos amarelos, como dizemos por aqui, numa baixaria quase diária. Quero ficar longe disso." Rapaz, se ele fica. Essa tentativa do Rui de ficar longe disso, como a gente já comentou no outro episódio, também não tem garantido muita coisa, não, né? Até porque agora ele está tendo que lidar com problemas dentro do seu próprio comitê, que a gente vai comentar depois um pouco melhor, né?
Pois é, na verdade, assim, né, o próprio resultado, por enquanto, né, do Rodrigo Cunha em pesquisa mostra isso, que a falta de posicionamento é um problema, especialmente considerando que a Alagoas tem dois nomes fortes no Congresso Nacional. Enfim, o Arthur Lira volta a dizer, né, é a figura que garante o governo Bolsonaro do ano passado para cá, né, enfim. Inclusive em coisas que antes não podiam acontecer, puderam, né, nos últimos meses. E o Renan Calheiros teve um grande destaque na CPI da Covid e, de novo, né, talvez seja um dos mais lulistas entre os políticos com cargo em Alagoas, né? E aí não tem como fugir, pelo menos, desse posicionamento, mesmo tendo as outras 3 candidaturas sendo contrárias, assumindo ou não, né, aos Calheiros. Vai ser interessante ver como vai ser o posicionamento no segundo turno para o governo, né? Como é que se vai preferir se manter isento, se vai ligar, né, vai para o anti-Calheiros no segundo turno, enfim, é, né, algo também para se observar. Especialmente se o anti-Calheiros for o neobolsonarista Fernando Collor, né? Que é ex-governador, ex-prefeito, ex-presidente. Porque, pelo menos até agora, essas duas candidaturas buscaram estar separadas, né, dessas figuras mais tradicionais na política alagoana com repercussão nacional. Até que o Arthur Lira fica na sombra com apoio, né? Então, vai ser curioso mesmo a gente ver caso eles, enfim, né, um dos dois, muito provavelmente, não vai para o segundo turno, considerando que o Paulo Dantas, por conta da máquina, deva ir, por conta dos acordos também, em relação às prefeituras em Alagoas, né, especialmente do interior. Mas vamos ver, né? Porque, por enquanto, assim, isso não ganha eleição, mas, pensando no segundo turno, pode garantir secretarias, cargos comissionados, enfim. Então, não bater ninguém agora pode garantir um apoio futuro e aí uma sobrevivência do grupo político que Rui Palmeira, especialmente, né, mas também, de certa forma, Rodrigo Cunha, que pode voltar para o Senado, representa. Então, vamos observar como vai ser, se o cenário, inclusive, se confirma o que se tem até agora, porque pode mudar também. Tem ainda mais de um mês e um pouquinho, né, para o primeiro turno, então pode ser que algum fato novo surja, enfim, né, seja para o bem ou para o mal dessas candidaturas.
É isso, né? Tudo muito a quente, né? Essa política que se dá no personalismo, no acordo com os líderes políticos de cidades menores, que eu estou começando a conhecer um pouco melhor agora, morando aqui no interior de Alagoas, é muito curioso, né? Porque, por exemplo, vou te dar um exemplo. No sábado, teve uma reunião aqui em Itaipu, de um do ex-prefeito de Itaipu, com o que hoje é oposição a atual prefeitura, com os seus candidatos a deputado. Seus candidatos são o Antônio Albuquerque e o filho dele. Teoricamente, essa chapa apoia o Rui Palmeira, certo? Porque são candidatos do Republicano, que o Republicano é o quem se quem deu o vice ao Rui Palmeira, que inclusive é outro filho do Antônio Albuquerque. Mas esse ex, mas o ex-prefeito, ele, até onde a gente sabe por aqui na conversa de calçada de igreja, ele já fechou com o último acordo que ele teve foi com a candidatura dos Calheiros, para apoiar, porque está indo para o caminho que eles estão achando que vai ganhar. Não dá para fechar com o Collor, já tentaram fechar com o Rui Palmeira, não viu que a campanha não andava, já tentaram fechar com Rodrigo Cunha, a campanha não andou, e agora a conversa é que estão fechado para governo do estado com o Paulo Dantas. Mas para deputado, os candidatos são esses dois. São os arranjos. Se você for pensar de maneira ideológica, fica tudo, ou partidário pelo menos, fica tudo muito maluco, né? Mas a verdade é que, de novo, né, o Lula me contemplou muito. Como você acabou de comentar a entrevista do Lula no JN no dia que a gente está gravando. Me contemplou muito quando ele falou que no Brasil só existem alguns partidos. Eu diria mais, só tem um partido, é o PT. Os outros são. Mesmo os outros à esquerda que ele falou, são. É muito mais da vontade do que de partido mesmo, no sentido de que, enfim, são até organizações programáticas, mas que não chegam no país todo, né? O PT tem as duas coisas, né? Tem a organização programática e é um partido que chega no país todo. O resto tudo é só arranjo pessoal para conseguir um cargo aqui, outro ali, outro acolá. E aí eu achei muito engraçado isso, assim, de, poxa, o cara tá, mesmo no palanque aqui, o cara tá de outro lado. Achei curioso isso também.
Sim, né? E o deputado federal, né, da família é o Nivaldo Albuquerque.
Isso, exato.
E aí, assim, é isso, né? Quando o pessoal fica perguntando, né? Também reclamou disso no episódio passado, mas como vocês deixam tal coisa, como vocês deixam tal coisa, é preciso entender como a política funciona, né? Desde a base dos municípios, representações, enfim, as famílias e tudo mais, até a política maior, que aí tem mais visibilidade, no caso da presidência da República, e funciona de uma outra maneira. Teve eleição passada para governo, né, 4 anos atrás, com muitas surpresas de última hora, né, da última semana até o final de semana do primeiro turno. Por exemplo, né, que a campanha para a presidência chamou muito mais atenção, e aí, por isso que, se a gente olha as pesquisas para a presidência da República, a gente tem uma quantidade de indecisos que é muito menor, diria até que é 10 vezes menor do que para a eleição majoritária para o governo. Então, porque esse é um tipo de decisão e como funciona de uma maneira. E isso a gente vai olhar para deputado estadual, deputado ou deputada federal, mais ainda, né? Porque tem soma da coligação, enfim, né? Esta eleição tem um modelo diferente, né? Que é o modelo das federações, dentro de coligações, enfim. Né? Tem situações que a candidatura está numa federação, porque o partido dela nacionalmente está centralizado nessa federação, mas vai apoiar outra, né? Mesmo que tenha essa divergência aí, né? A gente tem uma outra mudança eleitoral neste ano. E enfim, né, nas microesferas de poder, né, municipais, regionais dentro de estados, né, digamos assim, funciona também de outras maneiras. Por isso que determinados nomes, sobrenomes, conseguem se manter por tanto tempo. Porque, sei lá, tem a gestão de prefeitura, de uma prefeitura, se for muito grande, ou de algumas prefeituras. Aí você consegue ter os votos suficientes para eleger deputado federal da família e deputado estadual também da família. Ou faz acordos pontuais também, né, em alguns momentos, para conseguir na soma, tá, tem um candidato muito forte, então esse leva uma família junto, entre outros aspectos, que é enfim, o modelo ainda vigente, né, da democracia via eleitoral. Então, é preciso entender, e aí é um trabalho mais complicado, porque preciso ver a médio e longo prazo, né, a perspectiva histórico-dialética. Para ver como determinados sobrenomes permanecem, muitas vezes, quando se fala em, sei lá, 30, 40% de renovação de cadeiras ou algo do tipo, às vezes nem é renovação, né? Durante a eleição passada, que teve uma quantidade real de novas pessoas, novos sobrenomes, na maior parte das vezes a renovação é, sei lá, um senador com determinado sobrenome não se candidata ao Senado, vai para deputado federal, ou coloca filho ou filha para ser deputado federal enquanto ele é senador, ou se mantém deputado estadual, enfim, né? Acaba circulando quase sempre nos mesmos nomes, né? Então é preciso entender muito, e essa é a grande dificuldade, que também é algo muito comentado quando a gente fala, quando se falava lá atrás, né, em mensalão, quando se fala agora em orçamento secreto. Enfim, né, você fala com proporções extremamente distintas sobre o que pode ser feito e o que não se pode, mas é que o Congresso tem uma lógica de funcionamento à parte, desde o processo eleitoral até como ele funciona propriamente dito, suas bancadas multipartidárias, muitas vezes, dentro do Congresso. Então é algo muito mais profundo do que, ah, mas vocês elegem Lira, porque vocês só elegem o Paulão de alguém progressista, enfim, né? Tem outras relações que foram e são historicamente construídas, que envolvem muito mais poder local, enfim, cidades, em articulações e tal, do que necessariamente partidos políticos, né? Só que tem essas mudanças de partido ou mudanças dentro de pessoas de alguns partidos para isso, né? Você falou também de personalismo, enfim, entre outras coisas. Então, é preciso compreender que, assim, está falando de Alagoas, mas não é diferente em outros estados do Brasil. Vai ter processos semelhantes, enfim, os Covas em São Paulo, só para citar um exemplo, a família Campos, ainda que dividida, a Raiz Campos, né, dividida em Pernambuco.
Então, seguindo para o que a matéria estava trazendo, o Bernardo comenta qual é o ponto de ataque, né, dos Calheiros aos Lira, né? Então, está lá no texto. A inundação de verbas do orçamento secreto no Estado, em sua maioria apadrinhadas por Lira, dos 480,8 milhões destinados a Alagoas em 2020 e 2021, 75% atenderam a indicações do presidente da Câmara, segundo ofícios enviados pelos parlamentares ao STF. Também posiciona a campanha de aliados. Cunha, contemplado com 7,1 milhões no período, já fez nesse ano solicitações de 54 milhões via emendas do relator, segundo reportagem do Valor. O senador argumenta ter feito as indicações de forma transparente. Veja, um ponto de ataque dos Calheiros aos Lira, né? A segunda matéria seria essa questão do orçamento secreto. Mas sabe o que eu acho, Anderson? Eu acho que o que os Liras vão fazer nessa campanha para o Estado vai ser muito mais mostrar, vincular a imagem do Paulo Dantas ao Renanzinho, que é bem avaliado, muito mais do que atacar o Arthur Lira. O ataque ao Arthur Lira é feito pelo Renan Calheiros no Twitter, porque, enfim, tem uma comunidade engajada na política, e aí essa comunidade se engaja por esse, muito mais por uma comunidade de fora de Alagoas que está ali na política engajada para, enfim, né, ter uma imagem de democrata do que de verdade como algo que vai ser usado na campanha. O que é que você acha?
Sim, concordo. Não vai ter um processo de ataque direto entre eles, não. É óbvio que eles estão disputando o governo e cada um quer sair vencedor, né, cada um de sua disputa específica, né, como, enfim, né, até mesmo pela imagem que fica para as disputas dentro do Congresso no ano que vem. E aí o que pode acontecer, na verdade, é tentarem colocar a pecha de o candidato dos Calheiros, que é óbvio, que é o Paulo Dantas, não vai acontecer muito nos debates, e colocar a pecha do candidato do Lira, e aí ter algum tipo de contra-ataque, sabe? E ter uma provocação a quem está na máquina, que é algo tradicional, e aí quem está na máquina dizer, ah, tá, também veja, você é o candidato do Arthur Lira, que tem orçamento secreto, que é bolsonarista, enfim. Muito mais como um contra-ataque no primeiro turno. Talvez no segundo, se forem os dois candidatos, isso possa ser acentuado, né? E aí a polarização Lira-Calheiros se desenha muito maior até do que qualquer tipo de polarização nacional, na minha visão, né? E aí, de ter mais isso. Acho que de início eu concordo contigo. Vai ser muito mais guardado para o momento certo, do que se preocupar agora, né? E eu estava tentando olhar, né, nesses dados do orçamento secreto, enfim, isso acaba sendo algo relevante, né, nas disputas municipais também, né, nos apoios às prefeituras, em relação aos municípios atendidos, porque é importante falar, né, que o pai da Arthur Lira é prefeito de uma cidade aqui de Alagoas, então você tem também, né, isso de. Seria interessante ver quais são as diferenças, tá? Tentando olhar, porque eu li isso em alguma matéria recentemente, mas enfim, de como também nessa distribuição do orçamento secreto enfim, das emendas parlamentares do presidente da Câmara é pontual, né? Não é para Alagoas toda, mas é para uma área, né, que ele possa ter maior proximidade, enfim, tenha mais aliados ou manter esses aliados. Se não me falha a memória, a maior parte, acho que são 8 municípios, e a maior parte, creio que 6, são da região metropolitana, de Maceió. E aí, alguns outros, a mais nessa lista, né? Então, ele escolheu, pontualmente quais são os lugares, e obviamente que a cidade que o pai dele é prefeito vem recebendo a quantidade razoável também, do ano passado para cá.
Anderson, aí na sequência eles falam do que que o Bernardo acredita que a oposição deve atacar os Calheiros, né? Diz ele. Já o arsenal usado por adversários para criticar a gestão Renan Filho e Paulo Dantas inclui o impacto das chuvas em julho, deixando mais de 50 mil desabrigados e acusações de que 6 hospitais inaugurados pelo ex-governador, o último às vésperas de deixar o cargo, não entraram em plena operação. No início do ano, Lira chegou a se referir aos hospitais como elefantes brancos. A fala, porém, repercutiu mal entre aliados. As taxas de analfabetismo e da população abaixo da linha da pobreza caíram, mas seguem entre as mais altas do país, o que também é explorado pela oposição. Essa questão do impacto das chuvas, dos desabrigados, dos problemas da gestão do Renan, eu tenho visto menos assim específico e mais a ideia de coronel que se prolonga no poder por tanto tempo. Tenho visto menos e o que eu vi, gente, o Arthur Lira falando é que era importante a oposição vencer a eleição para que pudesse ser feito um tipo de pente fino para descobrir aí sim mais coisa, que certeza tinha muita corrupção, que até agora estão por baixo dos panos porque os coronéis, tchará, tchará, tchará.
Sim, é isso, né? O discurso até agora é muito anti-Calheiros, como oligarquia alagoana, enfim, né? O coronéis mais longevos de Alagoas, coisas do tipo, do que necessariamente ao pontual, ainda que, né, vendo os tweets do Rodrigo Cunha, essa questão das obras vinha sendo apontada. Então, acredito que tenha um aspecto real, né, na hora da descrição, em debates, enfim, na campanha, aqueles vídeos que podem causar direitos de resposta, mas que tem impacto, especialmente, né, quando recortados nas mídias sociais, né, nos WhatsApps e Telegrams da vida. Acho que isso pode ser utilizado. Em relação às chuvas, o cuidado que a campanha deve fazer é não atingir aliados nas prefeituras, né? E, por exemplo, Maceió poderia ser um alvo em relação às pessoas desabrigadas, em relação aos auxílios que ainda estão para ser pagos, ainda que tenha agido quanto a isso. E aí, em relação aos elefantes brancos, houve realmente uma, que é tradicional em qualquer processo político, uma corrida para inaugurações e hospitais funcionando com partes, blocos estando em obras, né? Inclusive aqui em Maceió, enfim, além de hospitais construídos em outros municípios, né? Mas são processos naturais da questão política de adiantar as inaugurações para ganhar com elas. É um problema, é um problema, mas como eu disse, né, tem que ver até que ponto isso não pode atingir também prefeitos e prefeituras aliadas. Lembrando que Maceió teve um fato curioso, foi uma determinada inauguração que foi feita primeiro pelo governo do estado e depois pela prefeitura de Maceió, com a presidência da República e o presidente da Câmara, né, teve obra inaugurada duas vezes, né? Então é assim que a política funciona. E aí, óbvio que isso pode ser utilizado, especialmente quando a campanha ligada ao Paulo Dantas pode utilizar, que olha, nós criamos 6 novos hospitais. Aí você vai ver quais hospitais foram, né, e quais foram as situações desses hospitais inaugurados. E aí, obviamente, isso tem que ser utilizado. Mas, enfim, né, em síntese, a grande questão é tirar os políticos tradicionais do poder. Né? Ainda é isso, né, tentar puxar um voto anti-Calheiros para o governo do estado, né, e o ponto principal, o mote principal é esse de todas as outras candidaturas, né, olha o que eles fizeram, querem se perpetuar no poder, enfim, a capacidade de ter dois senadores da mesma família, ou um ser senador, mas os dois controlando o governador, enfim, acho que o mote principal vai ser esse, não, as peculiaridades vão ser usadas como, você falou e construiu isso, ó, tá aqui. Você está usando essa outra coisa, está aqui também, né? Que é um movimento natural das campanhas políticas, né? Especialmente para debate.
Anderson, você chegou a ver no YouTube uma campanha do Davi Davino como de propaganda no YouTube? Você chegou a ver? Apareceu para você alguma vez?
Acho que não, para mim apareceu as do Rodrigo Cunha.
Cara, assim, é engraçado. É um cara narrando assim no interior, no campo, assim, com trabalhadores, camponeses, com cara de trabalhadores, com cara de camponeses. Esse povo sofrido, esse povo humilhado. Precisa dar um basta nisso, precisa dar um basta nessa humilhação. Esse povo precisa assumir o seu lugar. Aí eu pensei, pô, vem aí a revolução, só pode ser isso agora. Esse povo vai pegar enxadas e foices e vai para cima. Aí no final da propaganda aparece no meio daquele povo preto, daquele povo o Davi Davino, amarelo, como o salvador da pátria. Agora chegou a vez do povo. E o caramba, o povo é o Davi Davino? Não deve saber nem como é que maneja uma enxada. Como é que o povo pode ser o Davi Davino? Pior do que isso, só a propaganda do Ciro Gomes lá da barragem rachando, pelo amor de Deus. Eu fiquei impressionado, foi.
É que o Davi Davina apostou nisso, né, na periferia, na eleição para Maceió, né, para prefeito. Ele conseguiu uma quantidade de votos razoável, foi até surpreendente a campanha dele, né, porque se imaginava que os dois, o Alfredo Gaspar, que agora está no Brasil, e o JHC fossem duelar mais diretamente. E o Davi Davina conseguiu ali quase ir para um segundo turno, usando bastante, no caso aqui de Maceió, as periferias, né? Ele tem muito voto nas regiões periféricas com maior quantidade de população, né? Jacintinho, enfim, entre outros bairros. E acredito que ele tenha adaptado essa forma, né, de campanha, tentando pegar de forma mais estadualizada, né? Por isso, essa estética da campanha política dele, né? Acho que é uma adaptação para ver se consegue atingir o estado todo. Mas e quando a gente fala em, enfim, né, com todas as possibilidades que a gente deve ter, né, de pensar melhor sobre esses termos, especialmente quando se referem apenas ao Nordeste, mas de oligarquia, de coronel, enfim, tem muita coisa de campo, né? Então, ele quer, acho que tem no texto isso, né? Ele quer ampliar o latifúndio político dele, né, a criticar o Calheiros. Então, acho que segue uma estética, um direcionamento estético e direcionamento narrativo muito disso, né? Você pensa no coronel, você pensa no cara que é o grande latifundiário de um local, que define prefeito, enfim, consegue definir outras formas políticas. Então, tem uma explicação para essa escolha, né? Então, uma adaptação do que ele fez para a prefeitura de Maceió ampliada ao anticoronel, que é o que ele vai tentar apostar, enfim, mesmo que seja muito difícil, né? Acho que o Davi Davino tá nessa disputa dificílima, pensando muito mais em, fui jogado para uma disputa complicadíssima agora, eu quero tal coisa mais à frente, né? Quero caminhar para outros lugares em que eu também tenha esse apoio para compensar, né, o dispêndio, e fora que vai conseguir, né, uma difusão de imagem muito grande com isso.
É isso, né? É isso, né? Se eu já que veio à tona o tema do Davi, não concordo com você demais. Eu acho que é atirar nesses dois lugares. É no, na visibilidade estadual que ele vai ganhar, porque mesmo que seja um candidato que sabe que já entra derrotado, porque ninguém vai tirar essa eleição do Senado do Renanzinho, ele sabe que vai sair dela maior do que entrou, né? Porque vai ser, enfim, vai visitar o estado inteiro, vai ser visto no estado inteiro. Vai deixar de ser um candidato conhecido em Maceió para ser uma figura conhecida no estado todo. E, né, por outro lado, como você comentou, dinheiro, né? Porque campanha não é necessariamente legal, né? Campanha é uma máquina também de apoio financeiro também, né? De alguma forma é isso, né? Tô entregando a minha imagem agora numa campanha derrotada, quero pelo menos o seu apoio financeiro na próxima para que eu tenha mais chances e tudo mais, né? Até porque a figura dos Calheiros na última eleição para a prefeitura já não é mais, já não está mais com os Calheiros, né? Já está no União Brasil junto com o Rodrigo Cunha, né? Enfim, essa eleição está longe, mas enfim. Voltando então para terminar, Anderson, eu separei uma parte que fala do Collor, e o Bernardo fala do Collor nessa eleição. Ele diz: em sua estratégia, Collor atraiu o PL para sua aliança, o que lhe permite usar a imagem de Bolsonaro, e tem feito campanha ao lado do deputado estadual Cabo Bebeto, do PL. Liderança bolsonarista ligada à Polícia Militar. A maioria das publicações de Collor nas redes sociais traz elogios e menções ao presidente, inclusive com postagens nas quais assisti a sabatina ao Jornal Nacional da TV Globo no dia que o Bolsonaro esteve lá, segunda-feira. É, parece que não tem muita alternativa o Collor, né? É isso aí, né? É tentar colar no Bolsonaro. E parece que é isso mesmo, né? Porque pelo que eu tenho visto, pelo menos por aqui, assim, nenhuma das candidaturas pelo que eu tenho visto e ouvido, tem ligado o nome ao do Collor diretamente, não.
Isso, né? É a tentativa que sobrou para ele, né? E, enfim, porque é outro que está arriscando muita coisa nessa eleição, né? Não, tem a organização Arnon de Mello, que tem pelo menos as empresas de mídia vivem uma crise financeira há alguns anos, né? As dívidas trabalhistas passam da casa da centena de milhões de reais, enfim, além de outras e outras questões. E aí talvez seja a pessoa que realmente está se arriscando, porque eu confesso que eu imaginava que ele não fosse candidato ao Senado, porque seria uma eleição muito difícil. Mas, assim, né, imaginar que ele fosse para deputado federal, que com aquele percentual, né, que ele normalmente tem, ele conseguiria ganhar, enfim, continuaria com foro privilegiado, entre outras, continuaria com a carreira política. Ele ser candidato ao governo, né, e esse ser o candidato do presidente da República foi a alternativa que ele arranjou para buscar nesse voto da direita e da extrema-direita alagoana, que infelizmente não é pequena, né, especialmente Maceió, para tentar disputar bem e, enfim, dependendo do que acontecer, o resultado, seja, enfim, com outra candidatura no segundo turno ou bater na madeira aqui, né? Porque nós somos jornalistas, mas não somos, não defendemos a imparcialidade, né? Uma possível eleição presidencial do atual grupo político, mas assim, ele ter algum lugar ali ou algum tipo de proteção, enfim. É, ou antes mesmo, né? Tem até o dia 31 de dezembro para sair, né? Ganhar algum tipo de perdão, se necessário, por questões jurídicas. Nunca se sabe, né? Não seria novidade o atual presidente da República fazer isso, porque ele fez isso recentemente, né? Então, assim, é algo a se observar. E o mais engraçado disso, Homero, é certo ciúme do Arthur Lira, né? De dizer, não, os dois querem provar que quem é o maior bolsonarista, sendo que nenhum dos dois originalmente seria dessa extrema direita aqui, Bolsonaro, Cabo Belo Teto, Leonardo Dias, enfim, entre outras figuras representam, né? É curioso que assim são figuras que mais do que de centrão, né, como diria o pessoal do Foro de Teresina, são basicamente arenistas, né, se for pensar, né, é a centro-direita ou a direita, né, não é centrão, né, negócio dele. Mas enfim, é centrão no sentido que vai para um lado ou vai para o outro, mas ideologicamente, politicamente, em política pública não é, né? Mas é curioso isso, né, como os dois estão ali brigando pelo espaço para aparecer, ainda que o Arthur Lira esteja apostando numa outra candidatura, né? Tenha feito essa divisão para ir não com o PP, com o PL, perdão, aqui em Alagoas, né? De apoiar uma terceira candidatura que prefere não se posicionar.
Eu entrei numa polêmica essa semana no Twitter, num fandom aí de uma personalidade da esquerda radical, porque eu disse que o Capitão Wagner não era de extrema esquerda. O Capitão Wagner, que é candidato ao governo do Ceará, não era de extrema direita. E o meu argumento era de que o Capitão Wagner é isso aí, assim, ele se ligou ao Bolsonaro quando isso dava voto e agora está escondendo de todo jeito. É diferente do Cabo Bebeto aqui, vai fazer o jogo da política. Eu concordo, eu acho que o pior para Alagoas seria o Collor ser eleito, certo? Dos quatro candidatos favoritos, eu acho que os outros três se parecem muito mais do que se diferenciam no final das contas. Acho que nenhum dos três teria muita dificuldade de dialogar com o Lula, caso o Lula seja eleito presidente, ou a política que vai ser colocada em prática vai ser lá muito diferente, ou vai ter muita dificuldade de negociar com a Assembleia Estadual, caso seja eleito. Eu acho que a distância. Falei isso da outra vez, estou falando de novo. E acho que o Collor seria o pior dos quatro. Mas mesmo o Collor já foi aliado ao PT um dia desses. Mesmo o Arthur Lira já teve ali próximo, a família dele, junto com o Benedito de Lira, próximo ao PT um dia desses. Esses caras também não teriam a menor dificuldade de conversar com um governo federal sob o comando do Lula, caso o Lula fosse eleito. A menor dificuldade. Então. Eu fico muito mais receoso com a eleição de mais bolsonaristas para deputado por aqui para deputado estadual e federal nessa eleição, porque eles são violentos, eles estão armados, do que até com o Collor, caso ele seja com essa tentativa de colocar o Collor nesse mesmo patamar de extrema direita nessa disputa que você falou dele do Lira. De tentar ver qual dos dois é mais Bolsonaro, né? No fundo, os dois são Bolsonaro agora e podem voltar a ser Lula depois de novo, porque eles são dessa política que sempre esteve aí, né? Para onde o vento do poder levar, a gente vai estar lá e vai estar lá com feroz, inclusive, vai estar lá com os olhos rasgando, né? Então, era bom que a gente tivesse também uma candidatura à esquerda disso tudo também, pelo menos para qualificar o debate, né? Mas a melhor que a gente tem que é a do professor Cícero, não tem essa mesma visibilidade, né? Essa mesma capacidade de chegar em mais lugares, né? É uma pena, né? Seria bom que tivesse. Vamos ver se nos debates os pontos levantados pelo professor vão conseguir, enfim, mobilizar uma parte desse debate, né? Da política alagoana, que saia um pouco dessas coisas que, no fundo, a distância real entre elas é muito pouca, né? Esses caras todos jantam nos mesmos restaurantes, né? Esses caras todos frequentam os mesmos lugares da elite alagoana, né? Tem um vídeo que circulou um dia desses aí do vice-candidato a vice na chapa do Collor, do Leonardo Dias, falando para o JHC desbloqueá-lo, né, das redes sociais, e estavam todos lá rindo juntos e tal, né, numa mesa, estava o Collor, estava o Paulo
Paulo
Dantas,
Dantas.
né? Então, é meio que uma, é uma cena alagoana daquela mesa do Temer com os ricaços lá, com o comediante, né? Esses caras todos estão todos nas mesmas mesas, né? Claro que a esquerda, a eleição de um candidato mais próximo ao PT agora é um cenário mais palpável, né? Mas, felizmente, não existe, não tem nada que a gente possa construir que seja para além disso nesse momento, né? Mas a roda da história continua girando, né?
Vamos ver como é que vai ser, mas é isso mesmo. Tá até olhando aqui, né, o infográfico que termina com as cinco últimas eleições em Alagoas, e só para o pessoal ter uma ideia, né, só tem 2 vezes o Ronaldo Lessa entre os 10 que ficaram entre primeiro e segundo. Ele, em 2012, ele é eleito, e em 2010 ele perde no segundo turno, uma diferença até pequena, pro Teotônio Vilela Filho. E aí é isso. Foi o mais próximo que deu para chegar, foi isso, né? Todos os outros nomes, Collor, Teotônio Vilela, João Lira, Renan Filho, Benito de Lira, né? E aí são liras diferentes, né? Uma lira que põe, outra põe aí. Ou na última eleição, né, com a vitória cachapante do Renan Filho, mais de 77%, ficou em segundo, foi a candidatura do PSL, né? Que ficou com 11%. Então, assim, né, você tem, mesmo quando você tem um candidato muito à frente, segundo colocado não é de nada próximo à esquerda, pelo contrário, inclusive, né? Candidatura ligada ao partido que na época representava a presidência, o candidato atual presidente da República. Né?
Então, Anderson, e o nosso segundo ponto na semana passada, duas polêmicas movimentaram a política alagoana. Numa delas, o senador Rodrigo Cunha, candidato ao governo do estado, estava acompanhando um jogo do ASA em Arapiraca e sofreu represálias, vaias, teve até princípio de confusão. Nesse princípio de confusão participou o secretário de Estado de Prevenção à Violência, olha só que curioso, né? Que é o Mani Vieira. E a outra polêmica foi num comício, né? Da chapa a governo do Rui Palmeira. Estavam presentes a candidata a deputada estadual, a vereadora Teca Nelma, e o candidato a deputado estadual, Antônio Albuquerque, e eles trocaram farpas, né? Você quer dar um pouco do que aconteceu nas duas histórias e depois dar o seu comentário?
No caso do Rodrigo Cunha e do Kelman, ficou uma história meio que cada um dizendo uma coisa, Kelman dizendo que o Rodrigo Cunha teria provocado o irmão, e aí com a família não se mexe, coisa do tipo. O Rodrigo Cunha dizendo que foi uma articulação para prejudicá-lo e que ele estava com os filhos e por isso saiu, enfim. Não ficou. Foi difícil ver, porque o que se comentou sempre foi a partir meio que do que cada um publicou na sua mídia social, obviamente, né, que independente disso, é uma situação complicada, né, na eleição que a gente sabe que pode ser complicada. E eu queria apontar também uma outra coisa, né? A gente falou no episódio passado sobre a predileção da candidatura, né, da equipe de campanha do Paulo Dantas por enfrentar o Collor no segundo turno. Esse tipo de fato, seja ele provocado ou não, creio que não ajuda, porque pode trazer para o Rodrigo Cunha pelo menos uma visão de que, veja, né, o governador está preocupado com ele, a ponto de um secretário estar ali tentando agredi-lo, seja verbalmente, de qualquer outra forma, enfim. Não me parece ser uma estratégia boa para quem quer evitar essa candidatura, você criar um problema que torne esse outro candidato uma vítima, né? Seja com motivo ou não, mas foi isso, né? Viralizou bastante, enfim. Você, senador da República, Rodrigo Cunha, tem contatos e pode ser assunto em mídia política nacional. Então, não sei se foi uma boa estratégia. Ah, mas porque mexeu com parente, aí família não se mexe, algo do tipo. Realmente, o Rodrigo Cunha muito provavelmente conseguiu capizar bem mais a situação, por mais problemática que seja, né? Porque, enfim, os filhos dele não tem nada a ver com esse tipo de situação, do que a candidatura do Paulo Dantas. Se eu não me engano, Paulo Dantas ainda também tentou se aproveitar disso, dizendo que tinha sido, que era uma fake news do outro candidato, enfim. E como é algo que não foi tão bem explicado, não deveria ter se posicionado. Então foi talvez o primeiro erro nesse processo de campanha. No segundo caso, até o PK Nelma com Antônia Albuquerque, entra no que você falou com ela, né, na entrevista, né, que ela teve dificuldade em partidos mais claramente progressistas. Entrou num partido, né, ali a mãe é o PSD, né, me corrija se eu estiver enganado, mas acho que é o PSD, que é o mesmo
Isso, PSD, PSD.
do Rui Palmeira, candidato ao governo. Mas, assim, enfim, né, antes de qualquer coisa, solidariedade a ela, né, mulher, jovem, feminista. Eu fui ver qual teria sido a fala que motivou essa resposta do Antônio Albuquerque. E, assim, ela só falava que deveria ter mais mulheres e mais jovens no poder, que deveria, eu acho que esse foi o ponto, que a política deveria sair dos discursos fáceis, que normalmente não se encaminhavam para a prática, e aparentemente a carapuça serviu e ele tentou refazer, dizendo que por ela ser ateia era um absurdo, porque nunca imaginava. Enfim, não, uma situação grotesca. Aí a continuação do vídeo, né, de ter segurança armada tentando impedir que ela chegasse e olhasse de frente para ele, né, para mostrar que não estava intimidado, enfim, que a mãe dela não se aproximasse, né, a deputada federal Tereza Nelma. Mas isso, né? Isso horrível e, enfim, eu nem sei se é um risco contra mim mesmo. Mas que não é surpreendente vindo da maneira como Antônio Albuquerque lida com a política. É, creio que não há surpresa de ele se doer e dar uma resposta desse nível, né, que vira quase uma agressão, fora a quantidade de informação equivocada que ele falou sobre uma pessoa que não acredita em Deus e sobre, enfim, equivocada não, né? Desinformação, fake news, enfim, sobre ideologia de gênero e sobre outras coisas, né? Então, foi uma quantidade de violência aplicada, não só à vereadora candidata a deputada estadual, à deputada federal, mas também a um conjunto de pessoas, né? Tem tudo ali em um minuto e pouco. Mas isso, faltando tudo, né, chega ao ponto dessa dificuldade, né, que é uma candidata progressista que defende pautas que, frente a essas figuras políticas, chegam a ser radicais, né, não são propriamente, mas são radicais para que essas pessoas defendem, de modelo de família tradicional e tudo mais, está num partido que está aberto a coligações com figuras desse tipo, cujo filho é candidato a vice-governador. Então, deveria ser um espaço em que a candidata deputada estadual estará aqui, a gente sabe como o que ela defende, enfim, tem essa ideia. Então, ela vai cutucar, mas eu não vou responder, fingir que não é nada, né? Bom que ela está aqui porque é mais votos para ele se reeleger, poderia ser essa a lógica. Mas, aparentemente, ele está vendo na TK Nelma um adversário mesmo dentro da coligação, ainda que ambos possam conseguir votos suficientes para a eleição de deputado estadual nessa coligação aí, né? Imagino eu, né? Não fiz cálculo e não vi nenhum comentário. Mas é o ônus de ter que mudar de partido, né? E ter que mudar de partido junto com a mãe, que também é política, né? Enfim, tem cargo político partidário, isso acabou limitando outras escolhas possíveis. E para essa política, né, que nós comentamos minutos atrás, que é personalista e vai além de partidos ou coligações, né? Então, ela foi desrespeitada dentro de um evento da coligação dela, cujo candidato ao governo hoje é do mesmo partido que ela, né? Então, assim, a gente lamenta muito, mas acaba sendo um ônus dessas incoerências que permeiam a política progressista alagoana, né? Porque, enfim, acho que não dá para imaginar que, mesmo numa federação PV-PT, ela fosse passar por uma situação dessas, né? Mesmo com alguns nomes do PV que pudessem ser complicados. Então, são dois casos diferentes, né? Um, aparentemente, no caso do Rodrigo Cunha com o Kelman, mostra ser assim, uma disputa que pode ser local também, né? Uma briguinha ali de pessoas que conviviam muito tempo, e aí isso ampliar para outra coisa. E da TK Nelma e Antônio Albuquerque é um conjunto de outras coisas, né? Que reflete também a política alagoana, mas reflete ainda mais, né, os limites de candidaturas progressistas ou de políticas, né, ou políticos progressistas aqui em Alagoas, frente a um conjunto tão limitado, né, de possibilidades de candidaturas, de ações, né, candidaturas para ganhar, coligações que dê para ganhar por aqui.
Cara, eu acho que essa história da TK Nelma com Antônio Albuquerque é muito a síntese da política alagoana em vários aspectos. Mas eu queria só dar um contexto antes, que é o seguinte: a campanha da TK Nelma divulgou um vídeo em que ela, da fala dela durante o comício lá, e meio que dizendo que o Antônio Albuquerque teria reagido a essa fala. Pelo que eu entendi, não foi bem isso que aconteceu, tá? O Antônio Albuquerque estava fazendo uma fala. Na fala do Antônio Albuquerque, ele dizia que para poder se colocar como representante do povo, primeiro tinha que defender a família e Deus. Aí dá para ouvir uma voz ao fundo dizendo que não, não precisa não, que provavelmente era a voz da vereadora TK Nelma. E aí é quando ele se volta contra ela. Durante toda a fala do Antônio Albuquerque, ele estava nesse discurso que é muito comum desse político antigo, né? Enfim, que fala localizado para um correligionário, né? Então ele estava falando: você, fulano de tal, blá, 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 blá. Aí falava: você, Cicrano, veja só a política assim, assim, assada. Aí falou: aqui com a minha amiga Tereza Nelma, aqui, viu, TK Nelma? Então, durante um momento ele falava para ela, mas era mais nesse sentido do discurso político, né? Enfim, falando da política. Mas em determinado momento ele entrou nesse mérito, né, de que só quem defendesse a família tradicional e Deus é que poderia se colocar como representante do povo. Ela disse que não, dá para ver ao fundo, e aí é quando ele reage daquele jeito, né? Esse é o contexto pelo que eu entendi depois olhando várias vezes o vídeo. O que não quer dizer nada, né? O que aconteceu com a vereadora foi um absurdo e, de novo, muito um sinal do que é a política em Alagoas. A pior coisa da política alagoana não é o pragmatismo ladrão. A pior coisa da política alagoana é a violência que permanece assim evidente na política alagoana. O deputado Antônio Albuquerque já disse em palanque que se encontrasse o cara que, enfim, pegou o filho dele, ele mataria em nome de Deus. Para o deputado Antônio Albuquerque faz sentido qualquer coisa, desde que seja em nome de Deus, seja lá que Deus é esse, e da família, seja lá que família é essa. É um jeito de fazer política que é muito mais perigoso do que esse dos outros políticos tradicionais que a gente tem por aqui. E isso é que a gente deveria ter muito mais medo, para que, enfim, o público que escuta esse espaço aqui deveria ter muito mais medo disso do que dessa outra coisa, porque isso ainda é muito presente na política alagoana, muito presente. Esse discurso de que para poder entrar na política você tem que servir a um determinado, uma ideia de Deus e tudo mais, né? E por outro lado, assim, outra síntese da política alagoana é que, veja, TK Nelma é filha de uma outra política. Por mais que na minha conversa com ela aqui para o podcast, ela explicasse que, enfim, nenhuma da. Não, o que ela escolheu a política e não a mãe dela que tem escolhido, que ela fez, enfim, mestrado em políticas públicas e que tem um amor pela vida pública e tal, que não tem uma relação direta, mas querendo ou não, ela é filha de uma política, né? E uma das melhores opções viáveis para a esquerda possível lagoana é outra filha de política. Uma mulher, ou seja, pertence a uma das minorias, mas filha de política e branca. Mesmo esse sujeito, filha de política e branca, sofre violência num espaço em que deveria, pelo menos ali, aparentar serem aliados. Veja o cenário de violência que está tomado, né? Veja o cenário de violência que está tomado. Imagine outros sujeitos políticos. Imagine outros corpos políticos. Acho que dá um pouco para perceber nessa polêmica por que que é tão difícil as eleições aqui no Estado. Políticos são, de verdade, assassinados aqui no Estado, sabe? Não é uma coisa assim, ah, nossa, meu Deus, que povo burro. É muita violência envolvida, né? Então, acho que dá para... Acho que esse caso, para a gente, para encaminhar aqui, representa um pouco, assim, bem esse cenário, assim, de possibilidades e de violência, de sujeitos que sofrem essa violência da luta política. Então, parabenizar a vereadora por continuar em campanha, mesmo sofrendo esse... Imagino que não tenha sido a primeira e que ela já comentou sobre isso também, né, no episódio, recomendo que ouçam. Infelizmente, violência contra figuras femininas, infelizmente, é comum. Ainda estou cobrando, ainda que as outras figuras públicas que gostam de... reverberar que são a favor da democracia, que se posicione publicamente a favor da vereadora e da candidata a deputada estadual, para que a gente consiga construir um cenário minimamente mais democrático aqui no Estado, né?
E eu fiquei, assim, a coragem dela de ir mesmo para frente. Não, pare agora. É isso por hoje, Romero.
É isso por hoje, Anderson. Obrigadão mais uma vez pela presença e pelo tempo. Obrigada por ouvir os momentos de ódio também. É bom que eles vão saindo assim também, né? Que é pra gente, como você disse, né? A gente demarcar que aqui é um espaço com posição também, né? A gente não tenta fazer análise jornalística das coisas, mas a gente tem posição, a gente tem lado, né? Acho que é importante que quem escute saiba disso também. Anderson, meu velho, mais uma vez, brigadão pela presença e até daqui a 15 dias.
É isso, obrigado. Daqui a 15 dias a gente vai ter já algum cenário mais desenhado. Eu fui de estética hoje, né, para analisar a campanha política, a gente vai ter muita coisa assim, provavelmente. Talvez se o Ronaldo Bispo escutasse isso, ia ficar feliz, o pessoal lá da UFAO. Mas vamos lá, vamos ver. E aí agradecer também a própria professora Luciana Santana, né, que comentou no Twitter, que a gente divulgou, o Raul Smack do Baião de 2 podcast, né, que também disseram que escutaram, né, que gosta do Flowcast, mandar um abraço para eles. Aí se alguém tiver alguma indicação, sugestão, enfim, algum outro comentário, especialmente se for aqui de Alagoas, né, que nos ajude a construir isso, né, ou qualquer polêmica, nos marca lá no Twitter, ou dá um toque, que aí a gente está tentando ficar atentos, né, nós dois estamos tentando ficar atentos para poder acompanhar isso em meio às outras atividades. Mas é isso, Homero. Valeu e até daqui a 2 semanas.
Valeu, meu velho. Até. Tchau, tchau.